Agora são 10 horas e 18 minutos. Você dorme bem? Você sabe quanto tempo de sono faz bem para você ou não? Hoje, por exemplo, você vai descobrir, eu também achei engraçado isso, que tem pessoas que dormem um tempo diferente e para cada um deles o tempo pode ser o suficiente. Olha só que coisa engraçada, né? Mas quem que é a minha entrevistada de hoje sobre isso? Ela também é autora de um livro chamado A Ciência do Amor Próprio, né? Uma obra de sucesso. Mas hoje a gente vai conversar sobre o sono. Ela vai lançar um livro, inclusive, na Flim, na Festa Literária Internacional de Maringá. O título do livro é Dormir Bem. Eu estou conversando aqui, está aqui ao meu lado, a neurocientista, professora universitária, palestrante de vários temas, Larissa Renata. Larissa, antes de mais nada, vou te chamar de professora, pode ser?
Pode, fica à vontade. Larissa,
bom dia.
Bom dia, Gilson.
Sono. Me diga uma coisa. O sono, as pessoas não têm ideia da importância do sono na vida delas?
Nós vivemos uma grande parte do tempo achando que a gente tinha que produzir em grande escala, uhum, aproveitar o dia.
Dormir pouco.
E há pouco tempo, a neurociência vem comprovando que o grande problema do adoecimento, o grande problema das dificuldades de relações pessoais, é a falta do sono.
Agora, como é que eu sei que se eu durmo bem ou não? Porque você estava conversando comigo aqui antes da entrevista, você disse, Gilson, não é questão do tempo que você dorme, é o tempo suficiente. Como é que é isso?
Biologicamente falando, cada um tem uma necessidade de sono. Então, a gente herda geneticamente um gene que determina se eu preciso dormir pouco, razoavelmente, ou muito. Mas a vida social, comercial, de trabalho, ela foi feita para quem precisa dormir medianamente. Então, é muito comum você encontrar pessoas que precisam dormir pouco, elas não têm necessidade de sono, estar sendo medicada para aprender a dormir. Olha que doido.
Agora, então, quer dizer que tem aquela pessoa que pode dormir 10 horas, 12 horas, é o tempo dela. Tem uns que dormem 4 horas, também é o tempo
suficiente. Então, são assim, a gente considera três tipos de dormidores. Pequeno, médio e grande dormidor. O pequeno dormidor são as pessoas que precisam dormir de 4 a 5 horas por noite. Então, eles estão sempre altamente produtivos, vão no baile, tá tudo bem. Eles nunca estão devendo sono para ninguém.
E parece que deve, né? Dorme tão pouco.
Porque dorme pouco, né? Vai dormir 1, 2 horas, acorda 6 e está disposto. Os grandes dormidores, que é o outro extremo, são indivíduos que precisam dormir de 9 horas a mais. 9, 10, 11, 12, 14, 15.
Nossa.
Só que aí você leva em consideração que esses grandes dormidores, eles não têm espaço, né?
Uhum.
Porque o dia começa, tem que produzir. Isso. Então eles estão sempre tentando arrumar um jeito de melhorar, de não sentir tão mal, porque a sensação é muito ruim. Essa é uma contramão. Mas a maior parte da população mundial, são os considerados médios dormidores. Precisam dormir de 6 horas e meia até 8 horas e meia. Por isso que a gente ouve muito falar que, em média, a população precisa dormir 8 horas. Isso não é bem verdade, mas é a maioria.
Larissa, você colocou para mim também que a boa parte da população no Brasil dorme mal.
No Brasil e no mundo, né?
Dorme mal.
A gente tem uma Associação Brasileira do Sono apenas desde 2011, a qual eu faço parte, vinculadas a médicos e outros profissionais como eu, o qual a gente tem verificado que câncer, problemas de relacionamento pessoal, problemas de liderança em empresa, mau humor, falta de criatividade, dificuldade de criar novos produtos, todos eles estão relacionados à pessoa não ter dormido o mínimo que o biológico dela necessita.
Deixa eu brincar com a Larissa aqui. Então quer dizer que, numa discussão na empresa, se alguém vira e fala assim, vai dormir, pode ser um bom conselho.
Eu tenho trabalhado isso, bem isso. Eu tenho trabalhado com empresas quando eu dou treinamento, dizendo, vamos primeiro analisar a qualidade do sono do líder e da sua equipe, e aí a gente verifica que se eles estão com má qualidade do sono, a produtividade, o relacionamento. A primeira condição é o bom dia por quê? Pra quem dormiu mal, né?
Exatamente.
E eles já reclamam.
Tem de bom nele,
sabe, a segunda-feira que todo mundo reclama tanto? Tem uma justificativa. Você quis compensar o seu final de semana de maneira errada quanto ao sono. A culpa não é da segunda, a culpa é do seu final de semana.
Tá, e você tocou no assunto que me interessa. Às vezes a gente dá aquelas puxadas. Ah, vamos num evento, fica até mais tarde, 2, 3, 4 horas. Ah, amanhã eu durmo o dia inteiro.
Não.
Tá errado pela tua cara.
Não compensa. A gente não consegue reorganizar novamente. A gente consegue fazer um crédito de sono. Então, se eu sei que amanhã eu vou sair e vou estender até 3, 4 horas da manhã, então hoje, ontem, eu vou dormir meia hora mais cedo para eu preparar o meu organismo para essa privação do sono.
Eu não fico devendo, eu tenho que ter crédito.
Tem que ter crédito. Você tem que ter primeiro crédito na praça cerebral para você poder usufruir do sono. Bebê, a gente faz isso com criança. Uhum. Ah, vai na festinha à noite, então põe um para dormir. Agora, Gilson, a minha pergunta é, você dorme bem?
Eu?
É.
Eu acho que sim.
Quanto tempo você acha que você precisa?
Ah, eu sou meio automático. Você estava colocando aqui que a gente acorda na hora que tem que acordar, né? Eu 6 horas eu acordo.
Pode ser qualquer dia da semana.
Qualquer dia da semana.
Pode estar de frente para o mar,
isso,
não é?
Às vezes no domingo você dá aquela forçadinha. Pô, mas é domingo, vou dormir um pouco mais. Mas é 6 horas, você dá uma roladinha na cama, mas você levanta.
Você viu quanta vantagem que acordar cedo para você?
Para mim é.
É, você imagina uma pessoa que
mas
só
nem
sente.
Sempre, nem sempre as pessoas fazem isso. Tem gente que dorme até mais tarde.
Mas você imagina, para você biologicamente falando, é 6 horas da manhã. Então, para trabalhar, para fazer a rotina, não te interfere grande. Mas você imagina a pessoa que esse despertar biológico, ele acontece 10, 11 horas da manhã?
Terrível.
Qual é a rotulação social dessa pessoa?
Ah, tá sempre mal-humorado, cansado.
E a rotulação, né? Ah, que preguiçoso.
É,
olha,
preguiçoso.
Não tá funcionando. Então, como que eu sei que eu estou acordando no meu tempo biológico? Na primeira hora que eu acordo, eu tenho necessidade de me alimentar.
Aí é ali que surge esse momento?
Biologicamente de, falando.
Tipo, eu preciso beber alguma coisa, comer alguma coisa, é
exato.
Isso.
Exato. Uma hora e meia após eu ter despertado, eu já tenho necessidade biológica de me alimentar, porque eu estou no meu relógio certo.
Então aquela história do café da manhã quando você acorda é importante. Você...
Aquela história dos filhos que não querem comer de manhã porque eles são adolescentes.
Uhum.
Eles têm 30% a mais de necessidade de sono.
Uhum.
Então 30% a mais é muito tempo.
Então eles acordaram na hora errada.
Eles acordaram na hora errada. Eles vão passar a maioria, se você for na escola, são essas pesquisas que eu já fiz.
Estão dormindo na carteira.
A manhã inteira sem comer. Dormindo na carteira, o despertar deles é bem mais tarde. Então tudo faz um sentido. E se ele comer, ele tem náusea, ele diz ter mal-estar. E aí, lógico, o mau humor. A principal condição é o mau humor, dificuldade de atenção, de concentração.
Agora, como é que a gente cria um ambiente para dormir? Isso é uma questão polêmica. Ah, dormir é dormir. Está lá o seu quarto, mas às vezes o seu quarto não é adequado para dormir, a sua cama não é adequada para dormir. Tem um segredo nisso?
É bem isso que eu venho trazendo nesse livro em formato de caixinhas.
Aqui pra... depois tem que falar sobre isso também.
Isso, que é algumas regras de higiene do sono, de condições de comportamento para o sono. Quando que eu me preparo para dormir? Quando eu acordo.
Uhum.
Eu, ao longo do meu dia, eu vou me preparando para me desligar, diminuir luz, diminuir o número de informações, o que eu vou comer nas 3, 4 horas, atividade física que eu vou fazer, tudo isso interfere no meu sono. Então, não é vou me preparar para dormir agora 1 hora antes de deitar, não. É ao longo do meu dia, como eu me organizei para que isso acontecesse.
Ah, então, a programação diária vai influenciar no seu sono lá, depois que você for dormir, você vai se arrepender do que aconteceu no primeiro minuto do seu dia.
Exatamente. Eu digo assim, ó, a única certeza diária que você precisa ter é que horário que eu vou para a cama. Eu preciso ter uma rotina de ir para a cama. E dormir é bom. Nós precisamos desvincular essa rotulação que se criou que dormir é perder tempo, que dormir é ruim. Dormir é saúde. Sabe que a gente já sabe 4 tipos de câncer decorrente da privação do sono, das pessoas que dormiram menos do que precisavam?
Uhum.
Isso é muito sério. Ela vai lá no médico, ela trata o sono, ela se medica para dormir, na verdade, ela usa um mecanismo paliativo, mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Ela continua usando excesso de cafeína, ela continua fazendo atividade física 1, 2 horas antes de dormir, ela continua tendo uma discussão, uma DR, ela criando uma crise lá na hora de ir para a cama, ela continua tendo comportamentos que não favorecem a boa qualidade do sono.
Inclusive, eu tenho uma ouvinte aqui, até interessante, a nossa ouvinte, ela mandou a Sueli. Ela dorme 8 horas, né? Esse é um bom tempo para se ter qualidade de vida e trabalho? Esse é um bom período para se dormir? Pergunta.
Vamos perguntar para a Sueli se ela acorda disposta sem despertador.
É isso que vai dar para ela a resposta.
A resposta dela acordar disposta, motivada, sentindo descansada e na primeira hora que ela acorda, ela tem necessidade de se alimentar.
Uhum.
Por quê? Nós temos que quebrar um pouco a rotulação só das 8 horas, porque quem precisa de menos vai precisar sempre de menos, quem precisa de mais vai precisar sempre de mais. E a gente tem fases da vida que essa quantidade do sono pode oscilar.
Por exemplo, tem uma maturidade, a terceira idade vai começar a querer dormir mais.
Menopausa, insônia, por causa da alteração de hormônios.
Ah, então diminui o tempo de sono, conforme você vai ficando mais velho.
Não tem, na verdade... O hormônio produtor, indutor do sono está alterado durante a menopausa,
uhum.
Então elas têm dificuldade de dormir. Na andropausa isso vai acontecer, mas a gente tem uma diminuição de tempo de sono não muito presente, mas os idosos tendem a precisar dormir um pouco menos, mas a gente tem vários idosos bons dormidores, tá?
É verdade, eu conheço alguns.
Que acordam, minha avó é uma delas, que acorda 9:30 da manhã todos os dias tranquilamente, 12, 13, 14 horas de sono.
Larissa, vamos falar um pouquinho do seu livro, estou curioso, eu não quero perder o tempo para poder falar disso. Você vai lançar um livro na Flim, que é um livro em caixa. E aí esse livro tem um segredo interessante. A Larissa está explicando isso para mim aqui. Como é que é? Como é que é isso?
É o primeiro livro em caixinha do mundo falando sobre sono. É uma tendência a gente trazer livros que têm uma informação direta. Então, ao invés de você folhear páginas, você tira informações em forma de folhetos. Como se fossem pequenas folhas.
Entendi.
É um livro de caixinha que cabe na mão.
É que nem aquelas caixinhas de lenço que você vai puxando um por um e vai tirando.
Exatamente. São 100 condições mínimas para você dormir bem. Se ao final de você fazer as 100 condições que lá está, você continuar não dormindo bem, você precisa procurar uma ajuda profissional.
Isso
é mudança de comportamento.
Vamos dizer assim, uma orientação que você tem nessa caixinha que vai te educando para dormir bem.
Para dormir bem, eu preciso diminuir a intensidade de luz no meu ambiente. Para eu dormir bem, eu preciso controlar o horário que eu vou fazer a caminhada no final do dia.
Brincando, o seu livro é aquele que você adoraria que as pessoas dormissem lendo.
Exatamente. Não é preciso ler tudo de uma vez, porque você tem que mudar um comportamento.
Uhum.
Então, é dentro da neurociência. A neurociência hoje atua muito com mudança de comportamento. E as pessoas vão precisar mudar o comportamento frente ao sono. Tá tudo errado.
Uhum.
E isso é o maior prejudicial em produtividade, em vida financeira, em relacionamentos, divórcios, viu, Gilson?
É bom dormir, né? É
dormir bom. Salva vidas.
Larissa, muito obrigado por essa conversa aqui nessa
vida. Eu que agradeço.
Eu conversei com Larissa Renata, ela é neurocientista, palestrante, professora universitária, autora de livros, inclusive de um dos livros, A Ciência do Amor Próprio, e agora ela lança o livro Dormir para Dormir Bem, que é um livro em caixinha, que ela explicou como é que funciona esse livro. Você vai tirando, vamos dizer assim, as páginas, né? Os textos, um por um, são 100 textos, falando sobre o sono, a higiene do sono.